E um dos temas favoritos da Rosane, e nosso aqui também, né, Jane? Educação. A gente fala sobre o que é chamada cidade educadora. Tem cidades educadoras pelo mundo, tem lá em Barcelona, tem aqui em Porto Alegre, tem em Passo Fundo, enfim, tem uma multiplicação disso. E falando em multiplicação de boas práticas, que é o que a gente espera, a gente tem alguém chamando? Não, daqui a pouquinho. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre cidade educadora aqui em Porto Alegre, com o secretário de Transparência e Controladoria da cidade, Gustavo Ferenci. Bom dia.
Bom dia, tudo bom, Andresa?
Tudo bem.
Como é que estamos?
Tudo bem, secretário. Tudo. Conta pra gente um pouquinho sobre... Primeiro, acho que é bom explicar para os nossos ouvintes o que é esse título de cidade educadora que um município precisa fazer para estar nesse grupo.
Bom, quando a gente fala em educação, claro que a gente lembra, num primeiro momento, em escola, né? Mas, na verdade, quando a gente pensa numa cidade educadora, a gente pensa em educação em tempo integral, em todos os estágios da vida e em todas as áreas da cidade. Quando a gente fala em ser educado no trânsito, em botar lixo no lixo, em ter uma educação para a infância, mas também para a terceira idade, em cuidar da cidade. E nesse contexto, Porto Alegre reingressou dentro deste movimento internacional que tem sede em Barcelona, que é o movimento das cidades educadoras. O próprio prefeito Sebastião Melo, no ano passado, foi a Barcelona pedir para que Porto Alegre voltasse a fazer parte deste grupo de mais de 500 cidades do mundo inteiro que pensam melhores soluções para pensar a cidade e para agir a cidade, para melhorar a cidade, né? E é muito engraçado, porque os ouvintes podem estar se perguntando, mas o que, que o secretário de Transparência e Controladoria está fazendo com isso, né? A gente começou a se questionar sobre a cidade educadora quando a gente estava montando o aplicativo do 156 e a gente se deu conta que as pessoas baixavam o aplicativo e não sabiam usar. Faltava um processo de letramento digital. E aí a gente disse, mas como é que a gente resolve isso? E aí um colega, o professor Alexandre Machado, que é professor da Universidade de Recife, estava cedido para a gente à época, trouxe esse conceito que já existia em Porto Alegre desde 1994, mas tinha sido um pouco abandonado pela última administração, e a gente retomou este processo e, a partir da necessidade de um letramento digital, levamos esta proposta para o Pacto Alegre. O Pacto Alegre aprovou, hoje é um dos 6 projetos prioritários do Pacto Alegre, e isso envolve universidades, empresas, instituições da organização da sociedade civil e, evidentemente, a prefeitura. Eu tenho o privilégio de ser o coordenador político desse processo, eu tenho 2 servidores, que é o Marcos e a Kátia Lara, que coordenam isso tecnicamente, num rol de mais de 300 pessoas que estão fazendo esse movimento bastante silencioso, mas que começa a ter reconhecimento em Porto Alegre com mais de 60 pequenos, grandes projetos para mudar a nossa cidade, para melhorar a nossa cidade, para deixar Porto Alegre com uma cara cada vez mais alegre. Este
na,
é um
na
pouco
prática,
o processo.
Na prática, secretário, o que acontece para os alunos, para os pais, para a comunidade escolar e para os resultados que a gente vai ter nos próximos anos, porque a gente sabe que a educação demora a colher esses frutos, né? Algo que é a médio, a longo prazo. Mas na prática, o que vai acontecer?
A gente vai ter uma cidade mais limpa, uma cidade mais conectada, uma cidade que vai fazer um acolhimento dos moradores de rua melhor, uma cidade que vai respeitar melhor o trânsito, com algumas ações muito práticas. Por exemplo, numa pesquisa feita em parceria com a Unicinos e a Uniriter, a IPTC identificou que boa parte das mortes de trânsito, elas ocorriam por causa de motoboys que não tinham carteira. Então, a gente, via cidades educadoras, nós fizemos um projeto para integrar o DETRAN, conseguir carteiras de forma gratuita e fazer o treinamento de motoboys para conseguir diminuir esse problema que é extremamente real. E nesse sentido, são mais de 60 projetos como esse. Projetos de educação de trânsito, agora nós estamos incluindo o plano da primeira infância em Porto Alegre, tem um grande programa que a gente está fazendo de erradicação do trabalho infantil, que infelizmente a gente vê ainda olhos nus nas sinaleiras. Então é um projeto muito grande, que envolve naturalmente a Secretaria de Educação, Andresa, mas também envolve o desenvolvimento social muito forte, a Secretaria de Cultura e muitas universidades e muitos parceiros privados, né? E por isso que a gente está celebrando isso com o congresso que a gente realiza na semana que vem.
Por que que Porto Alegre tinha saído desse grupo, secretário?
Tinham deixado de em segundo plano, assim, acho que foi um erro administrativo. Ele é um processo contínuo, é um processo de formação, e acho que foi um erro político que foi cometido. Não nos cabe aqui jogar o passado, mas a gente pode retomar. Nós tínhamos sido riscados do grupo, né? E aí a gente fez um movimento junto com o Rosário, porque a sede latino-americana de cidades educadoras é em Rosário e a sede internacional é em Barcelona. E nós fizemos este contato com o Rosário e Barcelona, pedimos o reingresso, pagamos, né, porque tudo tem taxas e tal, e estamos nesse processo de reestruturação. Passado é passado, esse movimento tem crescido muito, a gente está fazendo um evento ali que a gente já tem mais de 500 pessoas inscritas, é sinal de que as pessoas querem ver uma cidade melhor, uma cidade transformadora.
Que público entra nesse evento que acontece na semana que vem, dia 29/30, aqui em Porto Alegre, Congresso Porto Alegre Cidade Educadora. Quem vai participar desse evento? Quais são as atrações dele?
Bom, o público são professores, agentes sociais, lideranças comunitárias, empresários. O Cinep, por exemplo, as escolas privadas estão muito fortes com a gente. O público é muito geral, assim, tá? Mas a gente tem muitas instituições da sociedade civil e o terceiro setor muito forte, assim. O que a gente faz, na verdade? O poder público serve como ponte para a gente conseguir estabelecer algumas ações concretas para a melhoria da cidade. O evento da semana que vem ele vai ter 2 dias, vai ser na terça-feira e na quarta-feira. Na abertura, a gente vai ter a participação da Laura Afonso, que é uma argentina, coordenadora de cidades educadoras da América Latina, e uma arquiteta. Então, veja, quando a gente fala em cidade educadora, tem uma arquiteta chamada Beatriz Goulart, que ela é da Bahia, e ela pensa a melhoria das cidades a partir da arquitetura. E nós estamos pensando nisso em Porto Alegre a partir da própria revisão do plano diretor, pensando numa cidade melhor. E também o professor Márcio Taschetto, porque tem uma coisa super legal, que o Rio Grande do Sul é o estado mais educador do país enquanto cidade educadora. Passo Fundo, Marau, Santa Maria, são cidades que são educadoras e têm projetos muito fortes. E a
secretário,
grande atração... Oi?
Não, é uma pergunta sobre a cidade educadora, que é o senhor falou dos motoboys e a formação das autoridades também, né? Porque uma cidade educadora passa também por policiais mais humanizados, EPTC, guardas municipais. Os senhores pensaram em algo assim nesse sentido também?
Sabe que o grande mote das cidades educadoras é a valorização das pessoas e a valorização de uma cultura de paz. Uma cultura de paz é o que leva para uma cidade melhor. Então, sim, a gente pensa nisso. A gente não tem nenhuma ação concreta nisso, mas neste momento, concretamente com a segurança pública, mas o secretário Iqueda já nos procurou, a gente tem conversado sobre algumas soluções para pensar essa cultura permanente de educação para a paz, que é muito importante, ainda mais em tempos belicosos que a gente está vivendo, sabe? E uma coisa importante, Rodrigo, é que na terça-feira à tarde, a gente, em vez de fazer um congresso centrado dentro de salas e discutindo teoricamente, nós vamos fazer algumas rotas pela cidade de Porto Alegre, justamente para conhecer a cidade. Uma cidade educadora se faz conhecendo a cidade. E algumas delas são em alguns locais periféricos, justamente para a gente entender essa cultura da paz e tudo de bom que é feito na periferia. Existe muito preconceito com relação a isso. Então, se ao mesmo tempo nós vamos ter uma rota, que é uma rota da inovação, que vai passar pelo Caldeira, pelo Nau, nós vamos ter algumas rotas das comunidades, passando na Vila Planetário, nas Ilhas, na Lomba do Pinheiro, no Morro da Cruz, e vendo tudo de bom que tem acontecido ali por uma cultura da paz, por uma cidade melhor. É inacreditável o poder de resiliência que as comunidades porto-alegrenses têm. Quem constrói a cidade, quem deixa Porto Alegre alegre, não é o centro da cidade, mas são as periferias, são as comunidades, são esses trabalhos que são desenvolvidos e que muitas vezes a gente sequer conhece.
Nós agradecemos, secretário Gustavo, bom dia, bom trabalho, que seja um bom evento e que Porto Alegre entre de vez nesse ranking aí, nessas cidades que falam muito sobre educação, cidade educadora. Obrigada.
Daniel, nós agradecemos e agradeço o nome, claro, da Prefeitura, mas principalmente o nome de todo mundo que faz essa rede do Pacto Alegre de Cidades Educadoras, que são mais de 200 entidades. Muito obrigado e obrigado aos ouvintes da Gaúcha.
Tem mais informações lá na coluna da Juliana Bublitz em GZH.